Então, muito bom dia a todos. Temos reunidas as condições para iniciar os nossos trabalhos. Dou por isso iniciada a nossa reunião de hoje. Como sabem, tem três partes. A parte 1, audição pós-Conselho Europeu de 29 e 30 de julho. Parte 2, a audição regimental com o Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Europeus. E temos uma pequeníssima parte 3, com alguns assuntos de expediente interno da Comissão. E assim sendo, cumprimentando e dando as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, vamos dar início então a esta primeira parte da nossa reunião. Relembro a todos que o Sr. Secretário de Estado terá 10 minutos para a sua intervenção inicial, até 10 minutos, cada grupo parlamentar até 5, com resposta imediata com tempo igual e, se necessário, uma segunda ronda em que os deputados que queiram intervir poderão fazê-lo, utilizando até 1 minuto e meio. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, é com todo o gosto que o revemos e lhe dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Na semana passada tivemos, como é sabido, o Conselho Europeu, que teve um conjunto muito vasto de temas na agenda. Em primeiro lugar, naturalmente, como tem sido habitual em todos os últimos Conselhos Europeus, o tema da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, com a reafirmação das mensagens essenciais de condenação da agressão russa, de reafirmação também do apoio financeiro, económico, humanitário, militar, diplomático à Ucrânia. Depois, um outro, como sabem também neste contexto, foi recentemente aprovado o 11º pacote de sanções à Rússia e esse é um desenvolvimento recente, muitíssimo relevante. No outro plano, os temas da economia e da competitividade europeia foram também amplamente discutidos, com a preocupação de fazer um balanço das várias iniciativas que estão em curso, com este objetivo de reforçar, por um lado, a autonomia estratégica da União Europeia, por outro lado, a competitividade da economia europeia, garantindo o chamado level playing field, as condições de concorrência equitativas, e procurando, naturalmente, evitar mecanismos que possam perturbar esse equilíbrio ou afetar a unidade do mercado interno ou fragmentá-lo. Ficou expressamente referida essa importância da garantia das condições de concorrência equitativas no contexto do mercado interno, que é uma lógica transversal que se aplica aos vários domínios que estão neste momento em discussão. Por um lado, o regulamento da indústria de impacto zero, das indústrias limpas, o regulamento das matérias-primas críticas, em que é essencial concluir, foi isso que os líderes no Conselho Europeu assim determinaram, concluir até ao final do atual ciclo legislativo europeu a aprovação destes importantes diplomas que se destinam a reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, sobretudo nos setores de vanguarda, tecnologia mais avançada. Depois, a importância de fazer da União Europeia um polo privilegiado para o desenvolvimento da inteligência artificial e, a esse respeito, também a importância de concluir a regulamentação que está em vias de aprovação sobre a inteligência artificial na União Europeia, que é absolutamente pioneira a nível mundial. Também medidas urgentes para assegurar a produção e a disponibilidade suficiente de medicamentos no espaço europeu e ficou previsto para o Conselho Europeu de março de 2024 não só uma nova avaliação sobre as várias iniciativas que estão em curso neste domínio, como, mais do que isso, um relatório, a análise de um relatório independente de alto nível a ser elaborado até então sobre o futuro do mercado único e o completar e o aprofundar do mercado único europeu. Também um convite à Comissão para avaliar a eficácia das medidas de resposta tomadas pela União Europeia e pelos seus Estados-membros quanto ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, e a esse respeito já voltarei a este tema, porque um dos elementos importantes que se aguardava era a apresentação, tinha sido prometido pela Comissão Europeia, a apresentação de um projeto de criação de um Fundo Europeu de Soberania. Este Fundo Europeu de Soberania destinar-se-ia a contrabalançar ou a mitigar os potenciais efeitos de desequilíbrio no mercado interno decorrentes da flexibilização das ajudas de Estado. A verdade é que, para responder ao IRA, as ajudas de Estado foram efetivamente flexibilizadas, mas depois, quando se esperava um elemento de compensação importante, que era a criação de um instrumento europeu de tratamento igualitário de todas as empresas a nível do espaço europeu, que seria este Fundo Europeu de Soberania, ele foi prometido para o contexto da revisão do quadro financeiro plurianual e, entretanto, a Comissão apresentou as suas propostas, de facto, de revisão do quadro financeiro plurianual e de lá não consta este Fundo Europeu de Soberania, que tinha sido prometido pela Comissão. Isso é um fator de desilusão quanto a esta proposta da Comissão, fica bastante aquém daquilo que era a expectativa que tinha sido criada e daquilo que considerávamos que era importante e necessário no quadro europeu atual. A esse respeito, aliás, o Conselho Europeu tomou nota apenas da proposta de revisão do quadro financeiro plurianual, que será agora, cujas discussões se iniciam agora. Há também uma referência à reforma da governação económica, com o objetivo, que é aqui reafirmado em termos de calendário, de que esse processo seja concluído até ao final do presente ano, para que, quando, como se começa a vir, também no final do corrente ano, cessa a vigência da cláusula de salvaguarda que tem vindo a vigorar em matéria de finanças públicas e é importante quando, da cláusula de escape, perdão, e é importante quando isso acontecer, já haja um conjunto novo de regras prontas para entrar em vigor e que não retomemos as regras anteriores. Há também uma referência às propostas que a Comissão apresentou a propósito da segurança económica da União Europeia e a necessidade, sim, de reforçar a resiliência e a segurança económica da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, sem que isso leve a um fechamento da União Europeia face ao exterior e, pelo contrário, defendendo uma economia aberta, mas com avaliação de riscos. Isso, aliás, depois teve reflexo justamente numa discussão que houve também no Conselho Europeu, a propósito das relações entre a União Europeia e a China, uma discussão estratégica a este respeito, onde foi, por um lado, reafirmado o tríptico que, enfim, tem regido estas relações entre a União Europeia e a China, considerando-a como um parceiro, um concorrente e um rival sistémico. Portanto, esta doutrina foi reafirmada, tal como também foi reafirmada a lógica que tem sido defendida pela Presidente da Comissão Europeia de haver um de-risking, mas não um decoupling. Ou seja, não se trata de fazer cessar as relações económicas e outras com a China, pelo contrário, trata-se de ter uma abordagem de maior resiliência da União Europeia, de maior equilíbrio nas relações comerciais com a China e de avaliação e redução dos riscos e das dependências que, como constatámos, por exemplo, durante o período da pandemia, em relação a alguns produtos, eram de facto extremas e colocavam a União Europeia numa situação de grande vulnerabilidade. Portanto, uma lógica de redução de risco, mas não de cessação do relacionamento comercial e de outro género com a China. Houve também um ponto sobre segurança e defesa. De resto, ao almoço, no primeiro dia, houve uma troca de uma discussão e um debate com o secretário-geral da NATO, que esteve presente também, em discussão com os líderes dos 27. Em matéria de segurança e defesa, uma reafirmação das várias medidas que estão em curso, designadamente na sequência da Declaração de Versalhes, na sequência da bússola estratégica e a necessidade de reforçar a base tecnológica e industrial do setor europeu de defesa e de avançar nos domínios de aquisição conjunta de munições, seja para fornecimento à Ucrânia, seja para reposição de estoques, seja também para aumentar a capacidade de produção doméstica no seio da União Europeia de material militar. Um ponto sobre relações externas, em que há uma importante referência à próxima cimeira entre a União Europeia e a CELAC e o conjunto dos Estados da América Latina e das Caraíbas. De facto, isso ocorrerá em Bruxelas nos próximos dias 17 e 18 de julho. Será um momento importante para reforçar o relacionamento político, estratégico, geopolítico entre a União Europeia e esta importante região do globo e muito importante que neste contexto tenha havido uma referência expressa à dimensão de comércio, porque para além da finalização dos acordos de comércio entre a União Europeia e o Chile e o México, espera-se também que possa haver avanços significativos, é isso que desejamos, nas negociações de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. também uma referência à Vizinhança Sul e à importância do memorando de entendimento que foi recentemente acordado com a Tunísia. Depois, na verdade, o tema que mais ocupou o Conselho Europeu, mas que acaba por não constar das conclusões do Conselho Europeu, foi o tema das migrações. Foi o tema mais divisivo, tão divisivo, aliás, que não foi possível, infelizmente, aprovar conclusões de forma consensual, e por isso, em vez de conclusões, o que temos é umas conclusões, em vez de conclusões do Conselho Europeu, o que tivemos são umas conclusões do Presidente do Conselho Europeu, expondo os termos em que esta matéria foi discutida. Expondo, por um lado, a posição consensual entre 25 Estados-membros, relativamente a dois ou três parágrafos de conclusões, que eram, aliás, de resto, bastante genéricos e bastante, enfim, com uma abordagem do tema capaz de abranger diferentes sensibilidades e diferentes visões, mas ainda assim houve dois Estados-membros, no caso a Polónia e a Hungria, que se recusaram a sufragar estas conclusões e, por isso, estes parágrafos não constam, não foram assumidos pela plenitude do Conselho Europeu, mas foram apenas, no final, divulgados pelo Presidente do Conselho Europeu. Lamentamos que não tenha sido possível chegar a um entendimento a 27, como é habitual, apesar do tema ter sido longamente discutido e apesar das múltiplas tentativas que houve ao longo do Conselho Europeu de encontrar soluções de compromisso, mas a verdade é que houve um posicionamento bastante inflexível por parte destes dois Estados-membros, da Polónia e da Hungria, pondo, aliás, em dúvida o recente, pondo em dúvida, não, questionando ou contrariando o recente acordo que foi possível alcançar no Conselho de Justiça e Assuntos Internos em matéria de migrações e asilo, que foi um passo em frente muito significativo, mas que estes Estados-membros consideram que devia ter sido adotado por consenso e não por maioria qualificada, e, portanto, contestam, de facto, esse acordo que foi obtido. A verdade é que os tratados, o que prevê este respeito, é a regra da maioria qualificada, e houve, foi possível encontrar uma maioria qualificada para aprovar duas peças-chave do novo Pacto sobre Migrações e Asilo. Não é exatamente nos termos em que nós mais gostaríamos, mas é importante que tenha havido este acordo e que se tenha conseguido avançar neste domínio. E, portanto, enfim, uma pena que depois, ao nível dos líderes no Conselho Europeu, não tenha sido possível haver consenso a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado por ter usado precisamente 10 minutos, nem mais um segundo. Espero que os colegas tenham a mesma capacidade de gerir o seu tempo que foi regulada pelo seu Estado de Estado. E darei então a palavra com todo o prazer à nossa colega Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Naturalmente, agradeço o resumo das conclusões que o Sr. Secretário de Estado aqui apresentou relativamente ao Conselho Europeu de 29 e 30 e destaco, se me permite, quatro aspectos que consubstanciam a congratulação do PSD relativamente às questões da Ucrânia. A reiteração do Conselho Europeu na firme condenação da guerra da Rússia contra a Ucrânia constitui uma violação da Carta das Nações Unidas, a confirmação do apoio inabalável da UE quanto à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, respeitando as fronteiras internacionalmente conhecidas e o direito que lhe assiste à sua legítima defesa, a continuação do forte apoio financeiro, económico, militar, diplomático, humanitário à Ucrânia e à população, através, durante o tempo que for preciso, foi o que foi dito, através da missão de assistência militar da UE e do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, e a renovação dos esforços continuados dos Estados-membros para ajudar a Ucrânia. Portanto, isto o PSD apoia, acompanha e está de acordo. Dito isto, vou aqui só levantar algumas questões com alguns factos. A primeira, Portugal, o Governo, a maioria dos partidos da oposição e os portugueses apoiam, continuam a apoiar a Ucrânia quase 500 dias depois do início da guerra. Mas no sábado, dia 1 de julho, em Kiev, o Presidente da Ucrânia acusou alguns parceiros ocidentais, entre eles Portugal, de atrasar a informação de pilotos ucranianos para os aviões de combate, nomeadamente os caça F-16. E disse, porque o estão a fazer, não sei, disse o Presidente da Ucrânia. Ora, Nós encontramos na expressão do Presidente Zelensky alguma frustração por ver que há países que não respeitam o compromisso que assumiram, nomeadamente na apresentação das datas para o início da instrução dos pilotos ucranianos. Ora, Portugal aceitou integrar a chamada coligação F-16 com o Reino Unido, os Países Baixos, a Dinamarca, a Bélgica e os Estados Unidos. Senhor Secretário de Estado, é verdade isto que o Presidente Zelensky disse sobre Portugal? Qual foi o calendário que foi acordado? O que é que motivou o atraso? O que é que se está a passar? Gostaríamos de ouvi-lo sobre esta matéria. Qual é o ponto da situação do compromisso português? A segunda questão tem a ver com o bloqueio dos portos de Mariupol e Odessa, no sul da Ucrânia, que impede a exportação de dezenas de toneladas de cereais para alguns países mais pobres do mundo. É uma situação muito problemática, que aumenta a fome, a insegurança alimentar, agravam as crises económicas e os conflitos das zonas instáveis, quer em África, quer no Médio Oriente. Nas Nações Unidas, o secretário-geral, o diretor do Programa Alimentar, têm vindo a chamar a atenção para a solução deste problema, mas o MNE russo, com a frieza arrepiante a que nos tem habituado, veio dizer que só prolonga o acordo até 17 de julho e que não vê este acordo agora importante porque ele já é mais comercial do que humanitário. Ora bem, as questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado são estas. Que medidas concretas é que foram apresentadas ou discutidas neste Conselho sobre este problema dos cereais? E qual foi a posição do Governo português? Terceira questão. As conclusões dizem que a UE e os Estados-membros intensificarão esforços mediante contactos diplomáticos e continuarão a cooperar com a Ucrânia e outros países no sentido de assegurar apoio internacional o mais amplo possível aos princípios e objetivos fundamentais da fórmula ucraniana para a paz, nomeadamente através de uma próxima Cimeira Mundial para a Paz. Neste sentido, o que é que mais nos pode dizer sobre esta Cimeira Mundial da Paz? Como, quando, onde é que se prevê a sua realização e qual é a defesa que o Governo faz relativamente a este ponto? Finalmente, eu acho que ainda tenho um bocadinho. Finalmente, o difícil problema das migrações, como o Sr. Secretário de Estado falou agora no final, que é complexo, mas que está a levantar alguns problemas, nomeadamente no respeito pelos tratados. Nós todos nos impressiona ver as terríveis imagens das tragédias no Mediterrâneo, que são quase semanais ou às vezes diárias, e as pessoas, umas fogem da guerra, de regimes políticos, mas outras procuram uma vida melhor na Europa. A Europa precisa de imigrantes, mas também carece de uma política migratória decente, humana, integradora e sustentável. Este pacto para a migração e asilo está, de facto, a revelar divergências que nós não conseguimos compreender. Porque é que a Hungria e a Polónia não aceitam a maioria qualificada em vez do chamado consenso que agora lhes interessa. Portanto, Sr. Secretário de Estado, esta questão e este problema do bloqueio, como é que o Governo português vê este bloqueio? Como é que considera que a cooperação e a divisão e partilha de encargos, que eventualmente se colocam, poderão ser eficazes e bem-sucedidos? Como é que saímos deste problema, que é importante? Obrigada, obrigada sempre.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Secretário de Estado tem a palavra para responder. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, agradeço-lhe as questões colocadas. De facto, o tema da guerra na Ucrânia foi um tema central, mais uma vez, neste Conselho Europeu, com a reafirmação daquilo que tem sido a posição da União Europeia, a posição dos vários líderes no Conselho Europeu, enfim, tem sido afirmada sistematicamente em todos os Conselhos Europeus desde no último ano e meio. E Portugal, naturalmente, está muitíssimo empenhado no apoio à Ucrânia, na condenação da Rússia e tem participado ativamente nestas várias frentes de trabalho, seja a aprovação de sanções, seja o trabalho também relativo a um tema que referiu, que é o da segurança alimentar, por exemplo. Eu ainda ontem, aliás, tive a oportunidade de reunir com a nova embaixadora da Ucrânia em Lisboa, onde, mais uma vez, percorremos os vários mecanismos de apoio e a disponibilidade total do Estado português para apoiar a Ucrânia nesta fase difícil. E, de facto, Portugal foi um dos poucos, enfim, foi um dos Estados-membros que se disponibilizaram para fornecer formação para pilotos de F-16 à Ucrânia. Nós não temos a liderança desse processo, portanto, participaremos nessa formação, mas a organização da formação e a liderança do processo não está connosco e, portanto, não lhe consigo responder exatamente o que é que motivou esse atraso. O que lhe posso dizer é que a nossa disponibilidade, no momento em que a formação se iniciar, Portugal participará e fará parte dessa formação. Essa disponibilidade foi afirmada e está absolutamente assumida e não nunca, de modo algum, posta em causa. Quanto ao tema da segurança alimentar, a senhora deputada refere, é de facto um tema muitíssimo relevante e, neste momento, particularmente preocupante. O tema foi abordado também pelo Conselho Europeu, consta do artigo, do parágrafo 14 das conclusões, onde se condena o facto da Rússia continuar a utilizar os alimentos como arma, e se manifesta a preocupação do Conselho Europeu relativamente ao abrandamento continuado da execução da iniciativa dos cereais do Mar Negro, e se refere à importância que têm tido os corredores solidários da União Europeia também para o escoamento de alguns cereais da Ucrânia. De facto, convém frisar sempre esta iniciativa europeia dos corredores solidários, que tem vindo a produzir frutos, mas para além disso sabemos da importância crítica do acordo que foi estabelecido pela ONU e também pela Turquia para o escoamento de cereais através do Mar Negro. A iniciativa Cereais do Mar Negro, cuja vigência neste momento está previsto terminar dia 17 ou 18 de julho, e neste momento há indicações de que a Rússia resiste à sua renovação, o que seria altamente preocupante do ponto de vista do acesso, em particular do sul global, de países em desenvolvimento e mais vulneráveis e mais frágeis do ponto de vista do acesso a bens alimentares, do seu acesso a estes cereais provenientes da Ucrânia. E, portanto, Portugal tem vindo a trabalhar no contexto da União Europeia neste tema, em articulação também com as Nações Unidas, naturalmente, com vista a encontrar uma solução que permita a renovação desta iniciativa de cereais do Mar do Norte, que é absolutamente fulcral para garantir o acesso à alimentação e evitar situações de fome ou de subnutrição no mundo. Quanto à Cimeira Mundial para a Paz, é de facto um objetivo que está estabelecido, que haja uma grande Cimeira Mundial que, designadamente em torno do plano de paz apresentado pelo Presidente Zelensky e dos seus 10 pontos. É importante congregar todo o mundo para este objetivo e Portugal o que tem feito aqui é justamente a sua parte nos esforços de outreach e de ligação e de sensibilização dos países com quem temos relações históricas e de maior proximidade e de maior amizade, sensibilização para a situação na Ucrânia, para esta realidade da invasão e da guerra absolutamente inaceitável e ilegal que a Rússia efetuou relativamente à Ucrânia. E, portanto, é nesse domínio que temos participado, no relacionamento diplomático intenso que temos tido com os nossos parceiros, para, no fundo, sensibilizar e evitar que seja a narrativa russa a ganhar dimensão e expressão noutras áreas do globo e, pelo contrário, que haja uma compreensão da situação e uma sensibilidade para o plano de paz apresentado pelo Presidente Zelensky. Em matéria de migrações, concordo inteiramente com a senhora deputada, é muito importante que se possa concluir todo o pacto de migrações e asilo até ao final da atual legislatura europeia. Foi o facto da presença sueca ter conseguido este acordo em dois diplomas-chave, foi de facto uma grande conquista, eu diria, e é lamentável que essa conquista esteja neste momento a ser posta em causa por dois Estados-membros, num quadro que não resta qualquer dúvida, que é de maioria qualificada de acordo com os tratados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez agora de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão em sua representação os deputados João Paulo Rebelo e Natália de Oliveira, dispondo em conjunto de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo ao Sr. Secretário de Estado, às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados. Dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que eu próprio tive a oportunidade de fazer a intervenção em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no debate do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro. Centrei essencialmente a minha intervenção em dois pontos, de facto nas questões relacionadas com esta terrível guerra na Ucrânia e também, diria, de uma forma geral, nas questões da economia. As questões da Ucrânia vão ser tratadas pela minha colega Natália Oliveira e, portanto, eu centrar-me-ia mais nas questões, de facto, de caráter económico e depois sou duas ou três outras notas. Bom, juntamo-nos à desilusão que o Sr. Secretário de Estado aqui manifestou também relativamente à resposta, digamos, da Comissão não ter ido no sentido que nós entendemos absolutamente essencial no pós-pandemia, no contexto atual da guerra, com a inflação, as questões económicas que são sempre relevantes, hoje põe em causa mesmo a vida das pessoas. E, portanto, é fundamental que a Europa, sobretudo, responda de uma forma, mais uma vez, solidária, tal como fizemos no Covid, e o Inflation Reduction Act, que o Sr. Secretário de Estado também já teve a oportunidade de referir, é, de facto, uma resposta que os Estados Unidos da América estão a dar e que a Europa, esperamos, possa ainda vir a equacionar. O Sr. Secretário de Estado diz que há, de facto, a flexibilização das ajudas de Estado e, portanto, remetendo para a revisão do quadro financeiro plurianual, de facto, algumas notícias, ou melhor, algumas boas notícias no que diz respeito a esta resposta que possamos dar, eu espero que isso possa vir a acontecer. Os desafios demográficos e, portanto, este desafio que foi lançado à Comissão para preparar ou para apresentar alguns instrumentos parece-nos a nós também muito, muito relevante, porque se cruza com o último ponto que eu gostaria, ou com o penúltimo ponto que eu gostaria de falar, tem a ver com as migrações. A senhora deputada Maria Emília Apolinário fez uma questão. Nós estamos exatamente no mesmo, diria, no mesmo lado, do mesmo lado, no que diz respeito a esta questão. Se calhar conviria perguntar aos parceiros políticos justamente desses países, Polónia e Hungria, o que é que pensam sobre esta matéria, porque o Governo tem sido bastante claro nessa matéria também. É, obviamente, profundamente lamentável que estas tragédias sucessivas no Mediterrâneo não possam ter uma resposta mais solidária e humanista, de facto, de todos nós. Por fim, o regulamento sobre a inteligência artificial é absolutamente fulcral do nosso ponto de vista, que a Europa tenha uma posição relevante e não deixe para outras zonas geográficas do mundo, de facto, a liderança nesta matéria, com todas as ameaças que seguramente aí vêm, virão muitas e muitas oportunidades, é absolutamente essencial regulamentar. E passo, Sr. Presidente, a palavra à minha colega Natália Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem passa a palavra serei eu próprio.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O Conselho Europeu, que se realizou no final da semana passada em Bruxelas, voltou a dar uma vez mais um excelente sinal da unidade da União Europeia no apoio e defesa da Ucrânia. E esta foi uma posição muito importante, muito mais importante do que à primeira vista possa parecer. Porquê? Por causa da Rússia. Temos de ter em consideração o que aconteceu no dia 24 de junho. O que aconteceu neste dia prendeu a atenção de todo o mundo. O avanço terrestre armado por parte do Prigozhin e do seu grupo de mercenários de Rostov em direção a Moscovo marca um antes e um depois na guerra da Ucrânia. São obviamente problemas internos da organização russa, mas é também e sobretudo por causa dos insucessos russos na Ucrânia. Depois de terminada a marcha do grupo Wagner na tarde de 24 de junho, importa reconhecer que a União Europeia esteve bem. Acompanhou os acontecimentos com preocupação e no fim mesmo com uma imagem do que o poder russo estaria mais débil. Reiterou a sua postura face à situação, solidariedade e apoio incondicional à Ucrânia. Nós, europeus, sabemos que a guerra, infelizmente, ainda está longe de ver o seu fim. Mas a Ucrânia está mais forte e resiste melhor, e o facto da União Europeia estar ao lado da Ucrânia muito contribuiu para isso. Porém, não tenhamos ilusões, se a situação na Europa já de si é delicada, com a guerra na Ucrânia, mais complexa ficou. A estabilidade política da Rússia não está totalmente assegurada. Este é mais um facto a considerar. Bem como outro, que não podemos perder de vista, a migração do Grupo Wagner para a Bielorrússia. Como o Grupo Wagner já deixou bem patente, os estados de humor do Prigozhin podem causar problemas e o regime de Minsk não está imune, como o de Moscovo não esteve. Por outro lado, como recentemente as chancelarias de Varsóvia e Vilnius deixaram claro, a chegada do grupo Wagner à Bielorrússia é um risco para a frente oriental das fronteiras da União Europeia. É isto, acresce outro país que não podemos esquecer, conforme o Conselho Europeu fez questão de salientar, e bem, a Moldávia, país que continua sujeito a grandes desafios, dada a agressão russa à Ucrânia. A posição da União não mudou nem fraquejou, o apoio à Ucrânia também representa um empenho pela liberdade na Europa. Em suma, são várias as frentes que tornam o cenário mais perigoso. Por isso, pergunto, Sr. Secretário de Estado, que estratégia estabelecida pelo Conselho nestas várias frentes para assegurar a nossa segurança e a nossa liberdade?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder a todas estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, refere-se dentro dos temas mais económicos que foram discutidos no Conselho Europeu, de facto, há profunda desilusão que Portugal tem relativamente às propostas que foram apresentadas pela Comissão Europeia de revisão do quadro financeiro plurianual. Por como tive a oportunidade de referir logo na minha intervenção inicial, o que se esperava, e mais do que o que se esperava, o que tinha sido prometido pela Comissão Europeia, era a apresentação de uma proposta de criação de um novo fundo, um Fundo Europeu de Soberania, que, como referi há pouco, tinha por objetivo, essencialmente, compensar os riscos de fragmentação do mercado único decorrentes da flexibilização das ajudas de Estado. As ajudas de Estado foram flexibilizadas para responder aos incentivos concedidos pelos Estados Unidos no âmbito do IRA. Esse caminho era provavelmente, enfim, inevitável. Ainda assim, gostava de referir, de relembrar, já que discutimos isso noutras ocasiões anteriores, que na discussão desse mecanismo de flexibilização das ajudas de Estado, Portugal conseguiu que fossem inseridos alguns elementos de coesão, designadamente uma valorização maior das ajudas de Estado se surgirem no contexto de consórcios que envolvam Estados-membros da periferia ou de regiões de coesão, e, portanto, numa lógica de que mesmo as ajudas de Estado, mesmo no regime de autorização das ajudas de Estado ou de flexibilização das mesmas, deve haver uma consideração de um fenómeno de convergência progressiva da União e, portanto, não apenas uma lógica de cada Estado por si só. Isso ficou consagrado por iniciativa de Portugal. Ainda assim, como é sabido, a lógica das ajudas de Estado é uma lógica de permitir aos Estados-membros que ajudem as suas empresas. E, portanto, mesmo com esta mitigação que foi introduzida por iniciativa de Portugal, há, de facto, riscos de que sejam só apenas alguns Estados-membros com maior margem orçamental que possam beneficiar desse instrumento. Daí a necessidade de ser compensada através de um verdadeiro instrumento europeu que, em condições de solidariedade e de uniformidade, garanta a todas as empresas europeias as condições necessárias para competir no mercado global, nestes setores de ponta, em particular, que são apoiados pelo IRA. Era isso que se esperava. Em vez disso, o que apareceu foi uma proposta designada STEP, mas que, na verdade, não é um fundo, não é um novo fundo, não é seguramente um fundo de soberania. É um passo, vamos ver em que direção é que é esse passo, se não é um passo ao lado, porque, na verdade, trata-se apenas de aproveitar, ou no essencial de aproveitar, mecanismos de financiamento pré-existentes e afetá-los para este efeito, o que não deixa de ser relevante, mas fica muito aquém daquilo que se pretendia. A propósito do tema das migrações, o Sr. Deputado refere, de facto, a ligação com outro ponto que também consta das conclusões do Conselho Europeu, que é a referência aos desafios demográficos que a Europa enfrenta. E, de facto, se mais não fosse por outras razões, e há muitas outras razões, designadamente de cariz humanitário, mas se mais não fosse por outras razões, a simples consideração da situação económica na maior parte dos Estados-membros, em que um dos principais problemas identificados pelas empresas é a falta de mão de obra e a falta de trabalhadores, só isso por si só deveria levar-nos a considerar que a União Europeia precisa de mais imigrantes, tem a ganhar com a imigração, o contributo útil da imigração para a economia é positivo e, portanto, só isso nos deveria levar a ter uma postura mais aberta em relação a este tema, que infelizmente não tem sido o caso. Em relação à inteligência artificial, de facto, a Europa está na vanguarda da regulação desta tecnologia, que é uma tecnologia absolutamente disruptiva e transformadora, com riscos consideráveis, daí a importância da regulação, mas também com um potencial enorme nas suas múltiplas aplicações. E, portanto, importa não limitar a inovação, não limitar o aproveitamento desta tecnologia e de todas as suas potencialidades, mas, ao mesmo tempo, numa lógica de avaliação de risco e de ponderação de risco, haver muita cautela em relação às potenciais utilizações mais perigosas que esta tecnologia pode desencadear. Em relação à deputada Natália Oliveira, agradeço-lhe as questões. De facto, fomos todos surpreendidos naquele dia, creio que fomos todos, de alguma forma, surpreendidos pela dimensão desse motim, ou dessa rebelião do grupo Wagner, que demonstrou para todo o mundo, de facto, as fragilidades do regime de Putin. E isso é, em si, um facto muito relevante. Isso mostra, de facto, como a liderança de Putin e o regime não é assim tão coeso, tão homogéneo e tão forte quanto alguns poderiam pensar, e esse não deixa de ser um dado relevante, ainda que haja muitas incertezas em torno desta matéria e dos efeitos agora da deslocação do Grupo Wagner para a Bielorrússia, como referiu, é um tema a acompanhar com bastante preocupação e atenção, mas sem dúvida que foi um sinal relevante quanto a certas vulnerabilidades do regime russo, o que não deixa de ser relevante no atual contexto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do Chega. Dou a palavra ao nosso colega Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao contrário da corrente, eu vou começar por saudar precisamente a atitude quer da Polónia, quer da Hungria, porque, no fundo, só vem confirmar que, apesar do que tentam destruir nos valores europeus, continua a existir autonomia dos Estados, soberania dos Estados, autodeterminação dos Estados, e isso chama-se democracia, queiramos, quer não, é o respeito pelos tratados, porque os tratados assim permitem que os povos e os países, neste caso os seus representantes, tomem esta decisão. Portanto, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, representado pelo Sr. Deputado João Paulo Rebelo, diz que deveríamos perguntar aos parceiros políticos daqueles partidos o que é que pensam, tem aqui a resposta. Mas podia também perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, aliás, ele esteve recentemente na Hungria a falar com o Sr. Presidente Viktor Orban, e bem, e portanto, poderia, acredito que não tenha sido um jogo meramente de futebol, podia-lhe ter perguntado também qual o posicionamento do Governo lá fora, quando está sentado num estádio de futebol na Hungria, e qual o posicionamento que depois tem a nível interno. Senhor Secretário de Estado, temos obviamente posições muito díspares em relação a muitas matérias, não deixa de ser para mim uma surpresa ouvir o Partido Social Democrata dizer, como disse aqui hoje, que a Europa precisa de migrantes, a Europa precisa de dar condições de trabalho às pessoas que cá estão, sejam elas migrantes ou não, e precisa de garantir que não estamos nesta lógica de dumping salarial e de utilização de mão de obra barata. Aliás, também seria importante, tal como tem sido o exemplo daquilo que disse em relação ao Partido Socialista, para perceber o que é que pensa o seu líder e o que é que pensa o Grupo Parlamentar, seria também importante que o próprio PSD ouvisse as últimas declarações de Luís Montenegro em relação à preocupação que tem demonstrado quanto à imigração. Nós temos o posicionamento de considerar que esta determinação e este posicionamento que quer a Polónia, quer a Hungria tiveram, não sei mais nem menos, do que cumprir uma não violação dos tratados, porque consideramos que aquilo que estavam a tentar fazer violava, inclusive, os tratados nos princípios da sua independência e da sua autodeterminação dos Estados. Mas, Sr. Secretário de Estado, falando desta questão da problemática da imigração e dos migrantes, há 5 meses atrás, o senhor disse-me numa audição que existia todo um marco que nos separava em relação às políticas de imigração. Curiosamente, num dia em que eu lhe relatei aquilo que se passava debaixo da ponte Vasco da Gama no Samoco. Lamentavelmente, infelizmente, nós tínhamos razão. 5 meses depois, finalmente, aconteceu uma operação policial, 423 migrantes, sem dignidade nenhuma humana, viviam em abrigos para porcos, e os senhores sabiam disso, aliás, tinha sido relatado numa Comissão de Assuntos Europeus ao próprio Secretário de Estado dos Assuntos Europeus aqui presente, e como membro do Governo poderia ter agilizado as coisas de forma muito mais rápida, evitando que estes migrantes, sejam eles sim, debaixo deste chapéu do pseudo-auxílio aos migrantes e ao apoio, que sejam explorados em território nacional e que vivam da forma como vivem, criando um problema de dumping salarial como está a ser feito com o aproveitamento de máfias que vão tentando alavancar os seus negócios com base na exploração humana, que são os novos escravos, subjugados a estes interesses que são escravos, aqui às portas de Lisboa e dentro de Lisboa, e patrocinados por esta política europeia de migração que vai permitindo que estas pessoas sejam exploradas desta forma. Outro dos temas que foi falado aqui, a sua frase foi que foi uma abordagem para maior resiliência em relação ao posicionamento dos negócios com a China. A pergunta que lhe faço concretamente é se este posicionamento de maior resiliência tem a ver com o facto da China continuar a ser um Estado totalitário e que viola constantemente os direitos humanos. Porque nos preocupamos tanto com os direitos humanos quando tentamos violar o espaço europeu, mas depois permitimos que Estados como a China continuem a ser um parceiro, e se esta decisão, finalmente tomada pela União Europeia, tem a ver com o posicionamento do Estado chinês. Em relação ao nível económico, temos estado a fugir ao assunto. Finalmente, o Sr. Presidente da República tomou também um posicionamento e eu gostava de ouvir a sua opinião em relação a este processo de escalada das taxas de juros do BCE. Eu bem sei que o Sr. Secretário de Estado tem o posicionamento de, não sendo o BCE um órgão político, que não nos devemos imiscuir nem fazer pressão política, mas eu continuo a defender que os Estados devem ter um posicionamento na defesa dos seus concidadãos e perceber se foi ou não foi abordado este tema. Depois, em relação à Ucrânia e da sucata que enviámos para a Ucrânia, os Leopard já foram, felizmente ficaram por lá, e agora em relação aos Kamov também a Ucrânia não os pretende ter, mas aqui onde eu quero chegar claramente nem sequer é agora em relação ao apoio, porque em relação ao apoio à Ucrânia eu creio que, tirando o partido que defende o tal regime totalitário que não está aqui hoje presente, todos nós estamos de acordo com o apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, mas queria lhe perguntar porque é que o Estado português continua tão resiliente em declarar o Estado russo como um Estado terrorista e qual o posicionamento que vamos adotar numa posição concreta e firme em relação ao Grupo Wagner. Obrigado.
Senhor Deputado, Senhor Estado de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Bruno Nunes, continua a ser verdade que há um mar de diferença a separar-nos no tema das migrações. Infelizmente, esse mar é o mar Mediterrâneo, onde têm sucumbido pessoas a um ritmo inaceitável, pessoas que procuram a União Europeia em busca de melhores condições de vida. E é isso que precisamos de corrigir, é isso que precisamos de evitar, essa sucessão interminável de notícias absolutamente abomináveis de pessoas a morrer às centenas em barcos que afundam no Mediterrâneo. A melhor forma de o fazer é a de criar canais regulares, legais, seguros de migração. Porque a União Europeia, sim, precisa de imigrantes, sim, precisa de mão de obra, e porque essas pessoas o que pretendem justamente é a encontrar melhores condições de vida na Europa. E, portanto, sim, reafirmo que a União Europeia precisa de migrantes e precisa de lhes dar boas condições de trabalho quando cá estão. Agora, Sr. Deputado, não venha aqui, por favor, peço-lhe, camuflar a sua posição, dizendo que a sua grande preocupação é com as condições de trabalho dos migrantes e com as condições de exploração dos migrantes. As posições do Chega, a este respeito, são bem conhecidas. São contra a imigração. São uma postura de fechar portas. E, portanto, ou, aliás, são contra certas imigrações, o que é pior ainda, mas, enfim, vou-me abster de desenvolver esse tema. O Sr. Deputado apresenta-se aqui como o arauto do defensor das condições de vida e de trabalho dos imigrantes. Com certeza, todos temos essa preocupação e todos queremos que as pessoas que estão no nosso país sejam acolhidas em condições de dignidade. E a situação que referiu em concreto, que foi recentemente objeto de uma ação das autoridades, obviamente, não, essas situações, sempre que haja conhecimento delas, as autoridades devem agir e evitar condições de exploração ou condições de vida indignas em que determinados grupos de populações migrantes possam estar. E, portanto, com certeza que todos temos um trabalho a fazer e a melhorar de integração e de criação de boas condições para quem está no nosso país a dar o seu contributo. Agora, outra coisa diferente é a postura que os senhores têm, aliás, alinhando com a Polónia e com a Hungria, que é uma postura de fechar portas e de dizer não queremos cá imigrantes na Europa e a Europa é para os europeus. E isso, sinceramente, nem é economicamente inteligente e adequado à situação a que estamos a viver, nem, sinceramente, é uma posição sinceramente, que eu possa sufragar de todo. De todo em todo. Depois o senhor deputado diz, saudando a atitude da Polónia e da Hungria, foi muito bom porque isso se chama democracia, isso é o respeito pelos tratados. Oh, senhor deputado, aí já não é uma questão de opinião. Ah, sobre migração temos opiniões diferentes. E de facto estamos nos antípodas daquilo que pensamos sobre o tema. Aqui não é uma questão de opinião, é uma questão de o que os tratados dizem é que em matéria de migrações vigora a regra da maioria qualificada e não a regra da unanimidade. E, portanto, respeitar os tratados é aplicar a maioria qualificada. Exigir uma unanimidade no caso em que os tratados prevêem a maioria qualificada não é respeitar os tratados, pelo contrário. É pretender incumprir os tratados. E, portanto, não se democracia, senhor deputado, é respeitar as regras. As regras foram aceitas por todos quando nos vinculámos e quando ratificámos os tratados que prevêem a regra da maioria qualificada neste domínio. Isso é que é democracia. Democracia não é questionar num Conselho Europeu a adoção legítima, de acordo com os procedimentos previstos no Tratado da União Europeia, de certas decisões, neste caso em matéria de migrações. Isso é os antípodas da democracia, isso é os antípodas do respeito pelos tratados, foi isso que nós vimos, infelizmente, nos últimos dias a este propósito. Quanto à China, eu referi-me essencialmente à questão do relacionamento económico e geopolítico, se entender, com a China, mas como é óbvio, naturalmente, neste contexto há, continua a haver e haverá sempre, uma preocupação grande com o respeito pelos direitos humanos. Isso, aliás, consta também das conclusões do parágrafo 35, em que a União Europeia continua, se reafirma que a União Europeia continua firmemente empenhada na promoção do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais e reitera as suas preocupações numa série de domínios de respeito pelos direitos humanos no que diz respeito à China. E, portanto, com certeza que essa preocupação está sempre presente no nosso relacionamento com a China. Em relação ao Banco Central Europeu, enfim, também já tivemos já discutimos este tema variadas vezes. É sabida qual é a posição do Governo, que já foi expressa pelo Primeiro-Ministro. Uma coisa é a opinião que temos a propósito das causas da inflação e da melhor forma de as combater. Outra coisa é o respeito pelas decisões da Autoridade Monetária, que é um organismo independente e que é quem tem competências para, de forma independente, definir essa mesma política monetária, independentemente da posição que tenhamos sobre as melhores estratégias de combate à inflação. E quanto à Rússia e ao Grupo Wagner, não percebi exatamente a pergunta, lamento, mas enfim, naturalmente acompanhamos com preocupação esse tema e manter-nos atentos e vigilantes.
Portanto, concluímos com esta intervenção a primeira ronda. Haverá agora lugar a uma segunda ronda, para a qual tenho apenas um pedido de palavra, que é precisamente do deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, obrigado pelas respostas. Apenas clarificar aqui algumas coisas. Os senhores podem continuar a gritar e a dizer que nós queremos isto e queremos aquilo. Os senhores falam por nós, os senhores decidem o que é que nós queremos, quando o nosso posicionamento é bem claro. Já o dissemos diversas vezes, eu acho que não existe nenhum ser humano com dois dedos de testa que não condene veementemente e que não sinta repulsa pelo que acontece no mar Mediterrâneo. Acho que estamos todos claros em relação a esse aspecto. Os motivos pelo que acontece é que para nós têm leituras diferentes. Nós temos um posicionamento que a Europa, maioritariamente de esquerda, e o posicionamento tem tido maioritariamente de esquerda, e Portugal com responsabilidades, o que fazemos é claramente acenar deste lado do Mediterrâneo os partidos de esquerda na Europa, se quiserem perceber assim, têm acenado deste lado do Mediterrâneo com a bandeira da garantia de uma qualidade de vida, de um sonho que não é real. E, portanto, as pessoas atravessam o Mediterrâneo à espera de algo que não é real. E isso tem sido responsabilidade clara de uma ideologia de esquerda que tem estado implementada nestas políticas de migração e que é um princípio que é claro em relação a isso. Quando lhe digo no cumprimento dos tratados, também somos claros, porque se há coisa que se respeita em todos os tratados internacionais é a independência e a autodeterminação dos povos E, portanto, quando a soberania está colocada em causa, cada Estado terá a sua decisão. Nós podemos respeitar o BCE e podemos respeitar toda a gente que classifica os posicionamentos que tem. Eu considero que depois, ao mesmo tempo, não nos podemos permitir que dentro da nossa casa, nós achamos que devemos fazer bonito lá fora e não devemos criticar nem tomar um posicionamento, mas aceitamos que dentro da nossa casa nos venham dar recados e dizer como é que o Governo deve gerir ou que deve fazer a sua política económica à frente das câmaras de televisão e da forma como foi feita, numa falta de respeito, claro, daquilo que é, mais uma vez, a nossa soberania. Tudo o resto, e para complementar aquilo que já disse até agora, a questão da imigração e aquilo que se falou do Salmouco e que se falou da transparência, mesmo para terminar, eu deixarei para outra ocasião o debate, até porque aquilo que lhe queria deixar nota era claramente que aquela informação daquilo que se passou em Alcochete, que foi vergonhoso para os direitos humanos, era do seu conhecimento enquanto membro do Governo, porque há 5 meses eu relatei-o. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho outra inscrição para esta segunda ronda, porque dou a palavra ao Sr. Deputado Sá de para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, fala aqui dos povos soberanos, e os povos soberanos é que sabem o que pretendem. Sim, foi a Hungria e a Polónia que soberanamente decidiram vincular-se a um tratado que prevê que a regra de decisão em matéria de migrações é de maioria qualificada. E pronto, a partir desse momento, estão vinculados a um tratado, de forma soberana, que prevê que a União Europeia decida em matéria de migrações por maioria qualificada. Quanto ao tema das migrações, Sr. Deputado, enquanto continuar a querer, como querem os parceiros políticos do Sr. Deputado e aqueles que aqui têm vindo a defender, enquanto quiserem construir muros, vedações e fazer da Europa uma Europa fortaleza, haverá sempre, infelizmente, pessoas a atirar-se ao mar na busca de melhores condições de vida. E, portanto, se queremos evitar esses flagelos, que todos queremos evitar, naturalmente, isso seguramente compreendo que assim seja, então o melhor que temos a fazer é criar condições seguras, legais e regulares para que quem procura o continente europeu, sendo certo que o continente europeu precisa de muitas dessas pessoas, possa cá chegar de forma segura, com condições dignas. E, portanto, o Sr. Deputado, por um lado, manifesta-se aqui muito preocupado com as condições de vida de quem cá está, mas depois diz que essas pessoas não podem vir porque vêm em nome de uma promessa ou de um sonho que não é real. Então, afinal, estamos preocupados em dar boas condições de vida a quem vem, ou afinal não podem vir porque não temos condições para lhes dar essas condições de vida. Quanto às declarações da Senhora Presidente do Banco Central Europeu em matéria de recomendações de política económica, o que eu ouvi a Senhora Presidente do BCE dizer é que as medidas de apoio devem ser não transversais, pelos riscos que isso tem sobre a inflação, mas dirigidas a quem mais precisa. E é justamente isso, de resto, não li isso como um recado à política económica de Portugal, porque é justamente isso que o Governo português tem feito no desenho das medidas de apoio que tem adotado para responder aos impactos inflacionistas. São medidas de apoio dirigidas aos locais ou às pessoas que mais estão a sofrer as consequências dessa inflação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Portanto, está assim concluída a primeira parte desta nossa reunião. Como tínhamos acordado no início, o Sr. Deputado de Estado não foi parte deste acordo, mas tínhamos decidido fazer um brevíssimo intervalo de 10 minutinhos. Teremos o gosto de convidar para um cafezinho, se for o caso. E, portanto, retomemos às 11h15. 11h15.